T News, edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:52, estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira. E sexta-feira, dia de conversar com o prefeito Zauílio Teseli aqui no T-News. Para isso, você, meu caro ouvinte, já estou liberando aqui o nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248, para você enviar a sua mensagem aqui para o prefeito Zauílio Teseli, a sua pergunta. Se tem uma pergunta aí sobre a sua rua, sobre o seu bairro, você pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que é o 3523-5248. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Começar com uma pergunta da satisfação que o senhor teve nessa semana de inaugurar a pista de atletismo, prefeito. O estádio estava lotado de crianças, né? Que é o grande objetivo ali, né? A criançada para começar a fazer atletismo junto com o professor Paulinho.
Luiz, esse trabalho nós começamos há 20 anos atrás. Nós achamos que tínhamos conseguido essa pista quando o governo de estado, na época, o governador era o Jaime Lerner, só que eu não tinha deputado que me ajudasse na época. E ele decidiu que as três pistas seriam em Campo Mourão, se eu não me engano, uma em Londrina e outra em Maringá, porque aqui tinha um trabalho de atletismo. Só que o chefe de gabinete era de Pato Branco na época. E ele levou essa pista para uma universidade que estava sendo formada em Pato Branco, que nem trabalho de atletismo tinha. E nós ficamos sem essa pista.
Ficamos a ver navios.
Então, deixando o mandato, voltamos agora, nós fomos atrás de novo, né? Primeiro, os dois deputados nossos, Douglas e o Márcio, fomos até o secretário Hélio Verbinski, uma secretaria que estava assumindo, que não tinha muito orçamento, né? E ele assumiu o compromisso de falar com o governador. E o governador autorizou esse convênio. É uma pista que vai servir para você fazer eventos, para você trazer a região, para você trazer o Paraná, para você trazer o Brasil. E quando se fala num espaço desse, você tem que pensar na formação, nos talentos que vão sair dessa pista. E também você tem que pensar, quando você faz um grande evento, você traz 2-3 mil pessoas aqui que ficam uma semana na cidade, trazendo retorno para a cidade de uma maneira de hotéis, restaurante, lanchonete, durante uma semana. Então isso tem o turismo de evento, turismo esportivo na realidade, e com essa pista homologada a gente vai ter condição de sediar grandes eventos em nossa cidade.
Nós vamos ter agora aqui os Jogos da Juventude, né?
Jogos da Juventude do Paraná já começa, né? Nós vamos ter aí em seguida, no final do ano, Piá, Paraná, bom de bola também, né? Nós vamos ter Jogos da Juventude, nós vamos ter o Carneiro, nós vamos ter o aniversário da cidade, nós vamos ter o Natal no final do ano. Então, um semestre aí de muitos eventos em Campo Mourão e gente chegando, né? Gente saindo, os hotéis lotados, os restaurantes lotados, é isso que a gente quer.
Ainda na esfera esportiva, ontem foi o lançamento para o Paraná Desporto, né? O Paralímpico em Campo Mourão, para o basquete de cadeira de rodas, natação, atletismo também. Foi uma grande festa lá no Integrado, né?
Foi uma grande festa porque quando nós começamos esse trabalho, começou na piscina, em busca de atletas, né? Em seguida, eles já começaram a trazer retorno, divulgando a cidade, trazendo medalhas, e aí começou o trabalho de outras modalidades. E isso despertou no estado, queria instalar 10 centros no Paraná. E um dos 10 é Campo Mourão. Então nós vamos ser referência para a região, e você teria que ter uma universidade junto, né? E aí entrou Integrado, com toda a sua equipe de profissionais, de médicos, de
fisioterapeuta,
né? Professor de educação física também, para fazer esse acompanhamento. Então é o governo de estado, é o município e é o Integrado junto nesse projeto.
Prefeito, o senhor falou de evento, nós temos a festa do Carneiro no Buraco, e o senhor começa a apanhar já agora aqui, né? com a festa do Carneiro no Buraco, que é em relação aos shows. Todo mundo fala, porque a prefeitura está gastando tanto com show, deveria gastar com outras coisas, e isso vai se tornando uma polêmica, porque as redes sociais acabam disseminando informações não tão corretas, né? Então eu pergunto aqui ao senhor.
Mas isso sempre aconteceu, né, Luiz? A oposição, quando ela não tem o que falar, ela cria uma história ou alguma conversa na mídia, né? Um assunto na imprensa, né? Agora vamos lá. Se a festa fosse no Parque de Exposição, custaria no mínimo 3 milhões.
Uhum.
Além de você ter que readequar o parque, hoje ele não oferece condições para ter festa lá. Até nesse grande projeto que nós estamos fazendo com o governo de estado, a gente vai contemplar todos os eventos no Parque de Exposição. E se você fosse fazer no Parque de Exposição, você teria que fazer shows, no mínimo 3 shows. No mínimo 3 shows, na verdade. E como nós distribuímos as festas em parceria com as entidades, e elas acharam interessante essa distribuição da festa em vários locais, o caminho nosso foi fazer um grande evento, que não precisaria, de repente, fazer evento, mas nós resolvemos fazer porque a festa tem que continuar, né? Então nós trouxemos um show para a praça.
Uhum.
E por esse ano ser ano eleitoral, você tem dificuldade de agenda, você tem dificuldade de artista, os preços de artista hoje, você pode procurar os empresários, eles vão te dizer quanto é que custa. Há um tempo atrás, o Barbosa Ferraz levou um tal de Luan Pereira, 80 mil, 100 mil.
Uhum.
Hoje o cachê dele é 450.
Uhum.
Então você veja como inflacionou, né? E aí você fica procurando quem que você acha que pode trazer. Aí a Secretaria de Cultura faz os contatos,
uhum,
o que tem. E chega na hora na prefeitura e fala assim, ó, eu tenho esse, por esse valor. Né? E vai dando os valores de todos. Aí num show desse você tem palco, você tem som, você tem toda uma estrutura para você oferecer. E é o único show que nós fizemos na Praça do Carneiro. E vamos fazer também a abertura dos jogos na praça, dos Jogos da Juventude, que não cabe no ginásio de esportes você, o tamanho que os Jogos da Juventude. Ó. Então, por experiência também, nós vamos fazer um dia antes um show para abrir os Jogos da Juventude. E em seguida, na outra noite, a gente tem um show do Carneiro, que é o único evento do Carneiro que a gente está fazendo. Agora, você não consegue shows hoje de um artista nacional por um preço mais ou menos que não seja essa referência de 400 a 800 a 900 a 700.
Esse da sexta-feira, na abertura dos jogos, é com verba estadual, do estado?
Não, com verba do município.
Do município?
Porque todo evento de abertura de jogos é por conta do município. Você vai de um ginásio de esportes, você tem todo aquele evento do ginásio de esportes, é por conta do município. E nós resolvemos fazer na praça. Toda essa abertura na praça, porque a gente já tem o palco montado na praça, e aí a gente já faz uma atração para a juventude. É uma atração para a juventude. Como nós fizemos no ano passado, uma abertura de jogos no ginásio Berim Carulo também, né? Só que lá você tinha limitação de público.
Sim.
E ali você não tem limitação de público, né? Por isso que a gente organizando esse evento por conta do município também.
Muito bem, prefeito. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, prefeito. Eu me chamo Ana Caroline, sou advogada e moro no Jardim Flórida, próximo ao tiro de guerra. Tem uma reclamação aqui, prefeito. Ela fala assim, já fiz vários ofícios à prefeitura solicitando reparo no asfalto em frente à minha casa, pois não tem bueiro na rua e devido a um desnível, toda a água empoça no meu portão. Água de chuvas, vizinhos que lavam calçadas, carro, enfim. Há 3 anos venho buscando a solução, mas sem sucesso. A título de informação, praticamente todas as ruas do bairro foram recapadas no ano passado.
Não, as ruas estão sendo recapadas na medida que a gente vê as mais importantes.
Uhum.
Você tem... Lá no passado a gente fez ruas com a situação mais difícil e agora a gente está voltando naquelas ruas que não foram feitas para a gente recuperar. E é normal de Campo Mourão não ter galeria nas ruas. Se você pegar aqui na avenida em frente ao Banco Brasil, não tem. Se você pegar em frente à Pernambucana, não tem. Tem a Boca de Lobo, mas não tem saída. Esse dia nós descobrimos lá no conjunto lá, Isabel, perto do cemitério, que tinha lá todas as Bocas de Lobo, mas não tinha as galerias.
Uhum.
Então acontecia isso também. Então conforme você vai descobrindo, você tem recurso, você vai fazendo.
Eu perguntei para ela aqui qual é a rua, pra gente ter uma...
Eu sei qual rua, que aí eu sei até quem é.
Muito bem, então, tá respondido aqui. Mais uma pergunta aqui. Do Genival Nunes. Bom dia, Luiz. Dá uns parabéns para o prefeito pelo excelente trabalho e o Sergipe do Cidade Nova.
Sergipe, eu conheço Sergipe.
Muito bem, tá mandando abraço.
Um abraço para ele também.
Prefeito.
É que o Sergipe, ele participou das reuniões junto com o vereador Miltinho, onde a gente fazia programação do que iria ser feito naquela região. É, e agora nós concluímos aquele asfalto do Cidade Nova até o Milton Fortunato e o Milton de Paula Walter, e agora estamos preparando o projeto do Milton até o Santa Cruz. Então ele acompanhou desde o parque, arena, a escola, agora a ampliação da unidade de saúde, o asfalto até a Santa Casa. E ele sabe, assim, daquilo que a gente projetou, está sendo cumprido lá.
É, foi divulgado essa semana umas fotos em redes sociais da avenida ali, do Cidade Nova, né, do Milton ali até o Santa Casa, umas imagens muito bonitas, assim, ficou realmente um trabalho bem bacana ali.
Ali é terceiro ou quarto, é uma obra que começa da Santa Casa primeiro até o Cidade Alta. Depois vai até o Cidade Nova, no segundo trecho. Depois do Cidade Nova até o Milton, né? E agora tem a última etapa, que é do Milton de Paula Walter até a saída para Maringá, passando pelo integrado. Então isso também está num projeto, já está pronto, estamos aguardando o recurso chegar para a gente poder concluir aquele trecho.
Você acredita que terá início ainda esse ano?
Esse ano terá início. Esse ano vai terá início. Como também, esse tempo atrás eu vi um rapaz, um ex-secretário da administração passada, retrasada, fazendo um vídeo lá no Parque do Lar, no Parque Industrial, dizendo que estava abandonado. Realmente estava abandonado, tanto é que nós regularizamos 57 lotes.
Lotes que foram doados e não foram
ocupados. De qualquer jeito. E agora nós estamos fazendo o que lá no Parque Industrial? Começamos um processo, já fizemos alguns trechos de asfalto e estamos trabalhando também para fazer o asfalto inteiro no Parque Industrial.
Como o senhor tocou no assunto desses terrenos, prefeito, eram 57 terrenos que foram doados em administrações passadas para alguns empresários ou empresas que iriam se instalar ali no Parque Industrial, não se instalaram e os lotes ficaram lá abandonados, né?
É, abandonados.
Abandonados.
À venda, muitas vezes.
O que não pode acontecer, né? Não pode ser feito. E agora foram regularizados, né?
Nós estamos retomando aqueles lotes abandonados e cedendo para outras empresas se instalar. Esses 57 lotes instalados, no primeiro momento, o compromisso é de 1.500 empregos. E o parque começou a ganhar vida, porque as empresas que entraram realmente começaram a construção, começaram a gerar emprego, então ele começou a ter ocupação, né?
Sim.
E essa ocupação permite emprego, dá receita para o município. E o parque industrial passa a ser um parque assim, com as empresas funcionando, não com os lotes abandonados, e agora com a infraestrutura chegando.
Tem um prazo legal aí para que as empresas que receberam esses lotes, essas doações, se instalem?
Tem prazo para construção, tem prazo para geração de emprego, tem alguns compromissos que as empresas que compraram, adquiriram o lote, têm que cumprir.
E não foi uma tarefa fácil, né, prefeito? Porque você retomar algo que foi doado...
57 lotes foi um trabalho do Walter Veloso de caça... Eu sempre brinco que ele é meu caça-fantasma, né? Que de você buscar a origem, aí tem história que passou de um para outro, que deu dinheiro para não sei quem para conseguir o lote, que esse vendeu para outro, e que tudo isso não passou pela prefeitura e o lote continuava lá.
A empresa que recebe esse lote, ela não pode vender?
Não pode vender. Ela pode vender para alguém que gera os mesmos empregos no mesmo local, podendo ser atividades diferentes. Mas ele não pode, por exemplo, criar lá algumas atividades que não são de parque industrial. Ah, vou botar um lanchonete lá em um terreno. Né? Não, ele tem já o Conselho de Desenvolvimento de Camorão, ele tem lá uma legislação própria do Procampo, que o que pode e o que não pode.
Tinha até gente morando lá no Parque Industrial, né, prefeito? Terrenos que seriam para empresas, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, prefeito. A nossa praça do Ilha
Bela. Tem gente morando, acho que até no aeroporto.
É, isso vai ter que sair, prefeito. Bom dia, Luiz. Bom dia, prefeito. A nossa praça do Ilha Bela continua a mesma, sem nenhuma melhoria. Ali merece um ponto de circular novo também, prefeito.
Tem um projeto pronto já. Deve ter já ter feito, acho que até o contrato com a empresa já, que vai acontecer. Lá no Ilhabela, na verdade, tem uma praça comum, como todas as outras, calçada, grama, e antigamente foi feito um quiosque lá para o pessoal jogar baralho, e tinha um quiosque que vendia sorvete.
Sim.
Então agora nesse projeto novo, você tem uma troca de grama, calçada, tem um quiosque com banheiro, então tem um custo maior. Não é simplesmente chegar lá e jogar grama lá no local. Agora, todos que na cidade querem que a prefeitura faça tudo. E a gente não tem esse faz tudo da noite para o dia. Você tem orçamento, você tem que ter receita, você tem que ter uma programação, você tem que programar o que é prioridade, porque muitos falam assim, por que que não fez o parque de exposição? Aí eu pergunto, eu vou fazer primeiro a escola ou o parque de exposição? Eu vou fazer primeiro a Vila Guarujá, que estava lá numa situação difícil, ou o parque de exposição? Então a gente foi cuidando do que era mais importante. E mais importante para nós ainda é a escola e saúde, né?
O senhor não acha que, claro, que a história do parque de exposições, perfeito, esse projeto todo ali, o senhor não teme que isso possa virar uma segunda saída para Maringá? De demora, de tempo para isso
não acontecer? Não, porque o projeto está praticamente quase pronto, né? E a conversa com o governador foi de que a hora que o projeto estivesse pronto, ele ia dizer quanto que ele iria atender, né? Então, eu não vejo dificuldade nenhuma em executar aquele projeto, até porque se custar 50, se custar 40, se custar 60, né? Se o governador der 30, falta 30. Então, o próximo prefeito, vamos dizer, em 4 anos, será que ele não consegue 7 milhões do orçamento ou algum financiamento para fazer? Vai conseguir, porque a situação do município está bem mais confortável do que quando a gente assumiu, né? Então, eu não vejo dificuldade nenhuma de você fazer um grande investimento que vai ser útil para a cidade, para você fazer a festa, fazer o Empreende Week, fazer os outros grandes eventos que tem em Camporão naquele local.
Muito bem. Prefeito, foi entregue a escritura pública de compra, e nós estamos falando aqui de parque industrial, de geração de empregos, né? Foi entregue a escritura pública de compra e venda de um lote para a empresa Beontag. A Beontag é a antiga Colacril, que veio, eu acho, na sua segundo mandato, né?
É. A Colacril, quando veio para Carmão, ela tinha 100 funcionários. Hoje ela tem perto de 1.000 funcionários. E ela passou a ser uma empresa de tecnologia e ela está crescendo. Ela comprou algumas empresas no Brasil inteiro e está trazendo para Campo Mourão essas indústrias, né? E para nós, nós ficamos muito felizes nessa ampliação do terreno, porque eles estão montando uma fábrica nos Estados Unidos e quem está indo lá montar essa fábrica são os funcionários de Campo Mourão. Só aqui tem 30 engenheiros de pessoas que moram na região, que se formaram aqui, que estão tendo a oportunidade de ir para outros países, né? E criando uma perspectiva, né, de crescimento. Então você tem uma fábrica nos Estados Unidos, você tem uma fábrica lá, né, em outros países, e você está levando o pessoal, a mão de obra que está indo acompanhar a instalação dessas fábricas, é o pessoal de Campo Mourão.
Que bacana, né, prefeito? É. Uma geração de empregos.
E de oportunidade, né?
Exato.
E você tem uma família, né, Luiz? Assim, você tem uma família, que o filho, a filha, fez faculdade aqui em Campo Mourão. Pô, se ela está dentro de casa, ela arrumar um emprego na cidade, o quanto que isso é importante para ela e para a família dela. Então é esse trabalho que a gente vem fazendo das universidades com o município, para a abertura de novas empresas e também as empresas que em Campo Mourão contratar a mão de obra local, né? E está dando certo.
Ah, na primeira edição do T-News, no estadual, falava-se de Curitiba como a cidade mais inteligente do mundo. E até vinha ouvindo e lembrando que Campo Mourão, entre as cidades do Paraná, está entre as mais inteligentes também do estado, né? Com as startups, com tecnologia, né?
Está entre as 10 do Paraná. Campo Mourão está entre as 10 do Paraná em várias em startup. E tem vários segmentos aqui que se destacam, por exemplo, na área de saúde, se destaca na área da agricultura, né?
Transporte.
E se destaca na indústria do agronegócio, né? Da agricultura, e se destaca nas indústrias da área de saúde. E é a cidade que ela vem dando oportunidade em outras áreas, a não ser, não sendo só agricultura, criando outras atividades empresariais em nossa cidade que gera emprego para essa juventude que estão saindo das universidades.
Na sua primeira gestão, sua primeira administração, à frente da prefeitura, o senhor retirou o pessoal que morava na beira do rio lá, que era a favela São Francisco. E agora nós estamos, o senhor já está no seu quarto mandato, né? E agora nós estamos nas moradias legais, né? Um projeto com o Estado entregando os lotes para... Não era na favela, claro, mas é no Lar Paraná ali, em outros bairros também, na Vila Cândida, no Pio 12, entregando os lotes para as famílias.
O que, que nós estamos fazendo? Você vai lá no Coapar, há 30, 40 anos atrás foi construído, e alguém já vendeu.
Uhum.
Para outro, que vendeu para outro, que vendeu para outro e que não tem documento. Ou de repente o pai faleceu, hoje mora um filho, uma filha.
Uhum.
E as pessoas não têm a documentação para poder deixar, para dizer a minha propriedade, eu vou deixar para os meus filhos. E aí nós estamos rodando a cidade para poder regularizar. Então nós temos um projeto do governo, do Tribunal de Justiça, que a gente já regularizou uma grande parte de Camorão. E agora nós estamos com um projeto da Coapar também, para a gente regularizar a documentação de quem não tem escritura. E isso dá garantia para a família, valoriza o imóvel, regulariza uma situação muitas vezes de 30, 40 anos. Isso é um trabalho que não é uma obra, vamos dizer, se você falar que você constrói, fica teu nome, tua placa lá, não. Uhum. É um trabalho que você dá dignidade, que você resolve a questão das famílias e as pessoas passam a morar naquilo que é de propriedade da família. E hoje, muitas vezes, você está no imóvel que você não sabe quem é o dono. E isso...
Gera uma insegurança
familiar. Gera uma insegurança. Né? Então, isso é um trabalho que a gente começou a fazer e vem crescendo. As pessoas não acreditavam no começo. Você fazia reunião, na primeira reunião não foi o número que a gente esperava. Depois, como as pessoas começaram a receber a documentação, aí a procura aumentou. E a gente está aumentando o número de funcionários para poder dar esse atendimento à população.
Pergunta para o prefeito, como aquele barracão onde era uma fábrica de jeans, lá no Parque Industrial, foi fechado e está abandonado, por que não põe outra empresa no lugar? É a Berenice fazendo a pergunta.
Mas lá tem outra empresa no local, se é no Coapar.
OM.
Não. A OM, ela é de propriedade de alguém que já alugou para outra pessoa.
Uhum.
Foi arrematado num leilão, foi vendido já parte para um empresário e outro empresário que comprou no leilão, não sei o que ele vai montar lá, mas aquele lá não é de propriedade do município.
Do município, muito não. Bem.
Quem é... Nem nós temos como voltar, porque lá foi de muitos anos, cumpriu toda a finalidade, gerou um número de empregos durante o período que foi exigido, né? E hoje lá só pode montar outra atividade que gere empregos.
Bom dia, prefeito, bom dia, Luiz. Só mandando um bom dia aqui ao Israel Cortes, prefeito. Mandando um bom dia para o senhor aqui.
Bom dia, Israel.
O Cleverson, lá do Araucária, tá...
O Cleverson, falando, nossa.
Diz que já está nos preparativos finais lá para a festa do bairro, lá que acontece em agosto, né?
Que legal. Ele é uma grande festa, bem organizada.
Bem organizada.
Lá é uma população muito unida, viu? Quem mora no Araucária dificilmente quer sair de lá.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Luiz. A nossa cidade, como bem dito, se destaca no agronegócio. Por que não temos sequer uma feira, mas por que não há projeto de incentivo como as parcerias com o IDR que outros municípios fazem, prefeito?
Olha, as feiras, por exemplo, de Maringá, Londrina e Umarama, não é feito pelo município. É feita por sindicato rural ou associação de produtores rurais. Camorão, no passado, tinha uma grande criação de gado de raça que hoje não tem mais. O gado que tem em Camorão, que é pouco, ele é gado confinado, ele não tem mais aqueles produtores que participavam de exposição. Nós tínhamos 5 ou 6 aqui que tinham um rebanho para mostrar para o Brasil. A última vez que foi feita uma feira dessa em Camorão, o Nelson Teodoro, que era presidente do sindicato, teve que pagar para os produtores de outros estados virem expor em Camorão. O sindicato na época, se eu não me engano, gastou uns 200 mil só de transporte e alimentação. Uhum. Porque aqui nós não tivemos...
Não tem um rebanho para se colocar,
não teve,
né?
Gado de raça para exposição. E por isso que a festa virou a festa do carneiro praticamente só, né? Você não tem na região mais. Para você ter aquela feira que tinha no passado, que quem cuidava era pré-campo, você tinha um grupo grande de pecuarista alimentando a festa. E hoje não tem esse público mais em Camporão.
Muito bem. Hoje a prefeitura vai entregar mais um CMEI reformado, e é o Doce Magia. Fica ali no Diamante Azul.
Tropical 1, né?
Próximo é o Colégio Ivone Castanhar, né? Ao lado do colégio.
Nós vamos investir, Luiz. Monte Atânia fez uma prestação de contas na Câmara para nós, lá para os diretores, do que foi feito na educação. Só de reforma e ampliação, 50 milhões na educação.
Uhum.
Então, quando se fala assim, o município devia 30, 40, 50 ou 70, não é isso. Se só na escola foi 50, nas avenidas e ruas e asfalto novo foi 120 milhões.
Uhum.
Então, você chega lá pertinho de 500 milhões fácil, entre escola, saúde, entre rua, entre estrada rural, os equipamentos de esporte, da ação social, que foram recuperados. E lá é um CMEI que foi construído quando eu estava na prefeitura, há mais de 20 anos. Eu acho que é o primeiro grande investimento que está acontecendo nesse CMEI, que atende aquela região lá. Então, fez parte de uma programação, a gente começou nas piores escolas, e agora nós estamos chegando. Ainda falta 4 ou 5 escolas para a gente começar, está em processo de licitação. Mas a gente gostaria de deixar tudo arrumado, mas nós não vamos conseguir, vai ficar algumas em andamento. Mas esse CMEI é importante para o Diamante, é importante para o Tropical 1. Lá tem uma escola que nós construímos no passado também, que é uma escola do Estado. E eu tenho certeza, gente, as instalações são para fazer o melhor trabalho para as nossas crianças e dar condições para que o nosso servidor possa ter também um local adequado de trabalho.
Muito bem, prefeito. Queria agradecer a sua presença aqui no TNews nessa sexta-feira. E falar que está rolando nas redes sociais aí, o senhor recebeu o abraço do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, prefeito. Mandando um abraço para o senhor.
Você assistiu o jogo ontem, Luiz?
Assisti, prefeito. Assisti.
Por pouco, né?
Por pouco, no Palmeiras não vira o jogo.
Eu sempre brinco, nós precisamos ir em português para arrumar nosso time, né? E arrumou, né? Organizou, né?
Organizou, né, prefeito? Prefeito, obrigado pela sua presença. Até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço.
Boa semana para o senhor.